Gente, um levantamento que afere a perspectiva do brasileiro frente a mudanças políticas, sociais, econômicas, ambientais ou tecnológicas revela que 41% dos jovens entrevistados veem que as redes sociais causam sintomas como tristeza, ansiedade ou depressão. Nós vamos entender um pouco mais sobre esta pesquisa conversando agora com André Michelli, coordenador do MBA de Marketing e Negócios Digitais da Fundação Getúlio Vargas. Professor André, seja bem-vindo ao programa Revista Brasil. Bom dia.
Bom dia para você e para todo mundo que nos ouve.
André, o estudo também retrata o que justifica esses sintomas? Seria a dependência, o uso excessivo, os conteúdos visualizados?
No fim das contas, o que a gente acabou descobrindo ou averiguando é que o real entendimento do ônus e do bônus da utilização dos ativos digitais é uma explicação para essa característica, especialmente nos mais jovens. É um grupo que entende bem as vantagens no que diz respeito ao alargamento do senso de comunidade, à velocidade de obtenção de informações, mas também sofre os impactos disso em função da ansiedade, de uma síndrome que se chama FOMO, Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo alguma coisa naquele momento, e aí lida com esse paradoxo de entender os problemas, mas não conseguir viver sem os dispositivos digitais.
Entendo. Agora, qual a faixa etária desses jovens e o grau de escolaridade?
A faixa que apresentou o menor grau de otimismo, e é importante ressaltar isso, na prática, a pesquisa não identifica nenhum grupo pessimista com os dispositivos digitais em geral. O que varia é o grau de otimismo, e no caso dos mais jovens, na faixa de 13 a 17 anos, é o grupo menos otimista, vamos dizer assim.
Entendo, mas de alguma forma também trata do grau de confiança digital?
A confiança digital é o índice geral dessa pesquisa. A gente mediu o quanto as pessoas, a visão geral da tecnologia, o quanto elas entendem que a tecnologia ajuda a relaxar, o quanto elas acham que as pessoas vão perder empregos, que vão criar oportunidades, que eles se sentem mais perto de parentes e amigos, se a tecnologia traz angústia e ansiedade, e com isso a gente mede um índice geral. Os jovens são os que entendem e que percebem, junto com a faixa ali por volta dos 30 anos, o maior grau de angústia e ansiedade. E aí essa faixa larga não é mais dos 13 aos 17, a gente pode generalizar e chegar até os 30 anos, mas especificamente no 13 a 17, o índice de confiança geral é o menor.
Entendo. Professor, a exposição nas redes sociais, ameaças, bullying e sobretudo as chamadas fake news, de alguma forma causam preocupação neste público?
Causam, sem dúvida. 85% dos meninos relatam ter sofrido algum tipo de ameaça através dos dispositivos digitais. Aquele velho tipelo lá fora do colégio da nossa época agora é digital.
Sim.
Então, isso contribui para essa percepção de angústia em função da utilização desses dispositivos. E as fake news acabaram sendo um ofensor do otimismo maior em faixas mais velhas, vamos dizer assim, né? Não são idosos, mas são faixas mais velhas da sociedade, por volta dos 40 anos, com impacto ainda maior nos homens. Os homens aparentemente cansaram ainda mais da discussão política, principalmente, do que as mulheres. Existe uma visão, não é exatamente o mesmo estudo, mas um estudo análogo que é feito na Europa e nos Estados Unidos, que aponta mulheres menos otimistas do que homens. Aqui no Brasil a gente tem o cenário inverso, mulheres mais otimistas do que homens no que diz respeito à utilização de tecnologia.
E nesse contexto, professor, sobre, por exemplo, vazamento e uso indevido de dados, os jovens de alguma forma se sentem ou sentiram impactados com esses riscos do uso digital e mais, tomaram alguma atitude a partir dessas realidades?
A questão do vazamento dos dados, ela é mais presente na faixa dos 30 anos. Os jovens, eles têm mais preocupação com o vazamento de informações que eles mesmos produzem e compartilham. Então, são grupos de jovens que às vezes tiram foto numa festa, bebendo, e aí tem medo que os amigos compartilhem essa informação. Uma coisa que apareceu muito, meninas que começam a vida sexual, mulheres, e de alguma forma têm medo dos seus parceiros tirarem foto e compartilharem também. Esse é o tipo de vazamento que mais incomoda a camada ali por volta dos 20 anos. Na faixa um pouco mais velha, o vazamento de dados, as questões financeiras, os riscos são mais presentes no que diz respeito à preocupação.
Entendo. O levantamento também mensurou o tempo ao longo do dia em que o jovem fica conectado, ou seja, de forma online?
Não, a gente não mediu nível de conexão, mediu a visão das pessoas em relação à tecnologia.
Certo.
Mas essa é uma informação que outros estudos medem, especificamente na faixa dos jovens, esse tempo é bastante pulverizado. Por incrível que pareça, muitos jovens têm a maior fase de conexão de madrugada, depois ali que os pais vão dormir, eles ficam mais à vontade, mas de uma forma geral, dá para generalizar que até durante a aula é uma faixa que consulta sistematicamente o celular.
Perfeito. Bem, apesar da pesquisa do levantamento trazer justamente essa realidade, ou seja, que as redes sociais causam sintomas como tristeza, ansiedade ou depressão, não se pode deixar de ressaltar que a tecnologia digital exerce um grande papel de mudança nos negócios e na possibilidade de conseguir um emprego, não é verdade? Isso também já foi percebido, assimilado por esses jovens?
Foi, sem nenhuma dúvida, essa pergunta é muito pertinente, porque dando foco na questão da angústia e ansiedade, pode parecer que existe uma visão negativa da tecnologia. Definitivamente o estudo não mostra isso. O estudo mostra que a visão geral é positiva, mas que existem questões e essas questões precisam ser trabalhadas. O que você fala sobre criação de oportunidades é bastante presente. É engraçado que as pessoas entendem muito claramente que a tecnologia vai fechar postos de trabalho e vai criar oportunidades. Isso significa que, aos poucos, a sociedade está despertando para o fato de que a natureza do posto de trabalho que fecha é muito diferente da natureza do posto de trabalho que abre. Então, sim, vão existir pessoas não empregáveis, que vão ser aquelas que não vão se qualificar para esse novo momento. E, por outro lado, existem grandes oportunidades, porque as empresas relatam muita dificuldade de preencher determinadas vagas. Então, existe um paradoxo de pessoas sem emprego e vagas sem gente para preencher. E os jovens, aos poucos, estão se dando conta disso, que no final das contas é uma grande oportunidade para eles.
É verdade. Como o senhor bem ressaltou, o certo é que a internet e as redes sociais são parte fundamental do nosso dia a dia e, se bem usadas, são uma infinita fonte da informação e conhecimento e também uma plataforma de comunicação com as pessoas. Mas, como relatado pelo estudo, usada de forma indevida, excessiva e não estratégica, não é isso, professor? Podem proporcionar àqueles que a utilizam quadros de ansiedade, depressão, insônia, abandono escolar ou de trabalho e, em casos mais graves, a dependência. Portanto, o uso consciente e moderado, o cuidado e o bom senso são algumas regras que, obrigatoriamente, devem ser adotadas, professor.
Exatamente isso, perfeito, essa visão é perfeita. E sabendo fazer isso, dá para ficar só com a parte boa da história, que realmente é muito boa, traz muitas vantagens e é responsável, por exemplo, por essa faixa acima de 65 anos ser extremamente otimista, uma vez que eles não têm essa dependência, não criaram o hábito desde jovens e conseguem usar a tecnologia para superar limitações físicas, para retomar contato com grupos familiares, amigos, e isso explica o motivo pelo qual essa faixa etária é a mais otimista em relação à utilização de dispositivos tecnológicos e internet em geral.
Bacana. Os nossos agradecimentos ao André Michelli, coordenador do MBA de Marketing e Negócios Digitais da Fundação Getúlio Vargas, pela atenção com o nosso público. Obrigado, professor. Fica já o convite para estarmos juntos numa outra ocasião.
Eu que agradeço. Quando quiser, estou por aqui.